Olá! Bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente mergulha num assunto que, olha, mexe com a vida de muito servidor público lá na Bahia: previdência. É, parece técnico, né? Mas o impacto é bem concreto. Uma mudança recente e importante nas regras. Para a gente entender bem o que está acontecendo, nossa base é um documento oficial. O decreto número 24.083 saiu fresquinho no Diário Oficial da Bahia, agora dia 29 de outubro de 2025.
Exato. E ele não surgiu do nada, né? Ele veio para, digamos, regulamentar, para detalhar um pedaço de uma lei que já existia. É o artigo 2º-A da Lei 13.222, lá de 2015, que já tinha sido alterada em 2024 por outra lei, a 14.807.
Entendi. Então o decreto veio para dizer como fazer o que a lei já previa. E a nossa missão aqui, então, é destrinchar esse decreto. O que ele diz sobre essa tal migração de regime de previdência? Parece que é para um grupo específico de servidores e tem também um benefício especial na jogada, né? E como funciona tudo isso? Quem pode mudar? Quais as opções? As consequências? Vamos lá, vamos investigar isso. Para começar, qual é a ideia geral? Pelo que entendi, o decreto abre uma porta, um caminho oficial para servidores estaduais e até membros de outros poderes que entraram no serviço público antes de uma data-chave. Qual era mesmo?
29 de julho de 2016. Essa é a data limite de ingresso.
Certo, antes de 29/07/2016. E a opção é sair do regime antigo, o RPPS,
Isso, o regime próprio de previdência social.
e ir para o RPC. O regime de previdência complementar. E aí entra esse benefício especial como um atrativo, talvez.
Exatamente essa estrutura. A elegibilidade é definida por essa data de ingresso. Quem entrou antes dela pode optar. E para fazer isso, tem um procedimento formal. Precisa protocolar um documento, o termo de opção. O modelo dele está lá no anexo 1 do decreto. Isso é feito no RH do órgão do servidor.
E esse termo já inclui o pedido do benefício especial ou são coisas separadas?
Não, nesse caso, o próprio termo de opção já serve como requerimento do benefício. É um passo só para quem está migrando agora. Mas tem um detalhe. Junto com o termo, o servidor tem que anexar uma simulação do cálculo desse benefício especial.
Ah, uma estimativa do valor. E quem faz essa simulação?
O próprio RH é quem deve fornecer essa simulação para o servidor. E tem também a situação daqueles que já tinham migrado para o RPC antes dessa lei de 2024 que criou o benefício. Essas pessoas já estão no RPC, mas não tinham direito a essa compensação antes. Para elas, o caminho é outro. Usam um termo de requerimento, que está no anexo 2, só para pedir o benefício especial agora.
Ah, ok. Faz sentido. Um caminho para quem migra agora com o pacote completo e outro para quem já migrou e agora quer solicitar o benefício que foi criado depois. E nesses termos, o que mais consta? Quais são as, digamos, as letras miúdas que o servidor precisa estar muito atento? Imagino que as implicações sejam grandes.
São enormes. E os termos deixam isso bem explícito. O primeiro ponto, e talvez o mais forte, a escolha pela migração é irrevogável e irretratável.
Irrevogável e irretratável. Repete bem para fixar.
Sim, o artigo 3º do decreto bate nessa tecla. Uma vez que optou, não tem como desfazer. É definitivo.
Definitivo. Anotado. Isso pesa. Que mais?
Segundo ponto. Quem migra concorda que a aposentadoria ou pensão futura paga pelo RPPS, o regime próprio, vai ser limitada. O limite passa a ser o teto do regime geral, o RGPS, o mesmo teto do INSS.
Mesmo que a pessoa tenha contribuído sobre um salário bem maior que o teto do INSS durante a carreira.
Exatamente. O benefício vindo do RPPS fica travado nesse teto.
Entendi. E o terceiro ponto?
O terceiro é que, ao migrar, o servidor renuncia a qualquer outra forma de compensação pelas contribuições que ele fez no passado acima desse teto do RGPS. A única compensação aceita é justamente esse benefício especial que o decreto regulamenta.
Ou seja, ou é o benefício especial ou nada mais por aquelas contribuições passadas acima do teto.
Isso. E por último, uma consequência direta. A migração implica na inscrição automática do servidor no plano de previdência complementar. Esse plano é gerido pela Previ Bahia, que é a entidade que cuida do RPC lá na Bahia.
Ok, deixa eu ver se entendi a troca. A pessoa abre mão de uma aposentadoria potencialmente sem teto no regime antigo, em troca de uma aposentadoria do regime antigo limitada ao teto do INSS, mais a chance de construir uma previdência complementar na Previ Bahia e receber esse benefício especial.
Em essência, é essa a troca oferecida.
E essa decisão é para sempre. E na prática, como isso acontece? A pessoa protocola o termo e pronto. Quando começa a valer?
O artigo 2º do decreto explica a parte administrativa. A migração passa a ter efeito no primeiro dia do mês seguinte ao do protocolo do pedido. E para dar publicidade, um extrato desse termo, seja o de opção ou de requerimento, tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado.
Um extrato. O que tem nesse extrato?
Informações básicas. Nome do servidor, matrícula, o órgão, a data que a migração começa a valer, e, muito importante, o valor estimado do benefício especial.
Ah, aquele valor da simulação que o RH fez.
Isso. Depois que sai essa publicação no Diário Oficial, aí sim o direito ao benefício é registrado lá na ficha funcional do servidor. E o decreto reforça mais uma vez, sabe, para não ter dúvida. O pedido de migração para o RPC terá caráter irrevogável e irretratável.
Certo, ficou claro. Migrou, foi publicado, tá valendo. A pessoa agora tá no regime de previdência complementar, o RPC, e inscrita na Previbaia. Como fica a vida dela a partir daí? Em termos de contribuição, muda alguma coisa e essa relação com a Previbaia?
Muda sim. O artigo 4º trata disso. Ao migrar, o servidor se torna um participante patrocinado num dos planos da Previbaia. Ele passa a seguir as regras do regulamento daquele plano específico, mesmo, né? Mas a contribuição para o RPC incide só sobre o que passa do teto do INSS.
E qual porcentagem? O servidor escolhe?
Ele pode escolher, dentro das opções do plano. Mas se ele não indicar nenhuma alíquota específica no momento da adesão, o decreto estabelece um padrão. 8,5% sobre essa parcela que excede o teto.
8,5% padrão. E essa inscrição na Previbaia? É automática, mas é para sempre também, como a migração de regime? Ou dá para sair depois só do plano complementar?
Boa pergunta. A migração de regime é irreversível. Mas a inscrição no plano da Previbaia, embora automática no início, pode ser cancelada. O servidor pode pedir o cancelamento da inscrição a qualquer tempo, seguindo as regras do regulamento do plano dele. Mas o decreto traz um ponto interessante sobre isso. Se o servidor pedir o cancelamento em até 90 dias da data da inscrição...
90 dias? Um prazo curto.
Sim. Se ele cancelar nesse prazo, ele tem direito a receber de volta 100% das contribuições que ele fez para o plano. Corrigido monetariamente, claro. E a Previbaia tem até 60 dias para fazer essa devolução.
Ah, interessante essa janela. E as contribuições que o Estado fez como patrocinador? O que acontece com elas?
Nesse caso de cancelamento em 90 dias, as contribuições do patrocinador, o Estado, também são devolvidas, mas voltam para a fonte pagadora, para o próprio Estado. Só que desse valor são descontadas as despesas administrativas e possíveis custos de cobertura de risco que a Previbaia teve nesse período curto.
Entendi. E o decreto diferencia isso de um resgate normal, né?
Sim, é importante. O texto diz que esse cancelamento em 90 dias não é considerado um resgate dos valores acumulados. Resgate é outra coisa. Acontece mais tarde, com outras regras, geralmente ligado ao fim do vínculo com o patrocinador ou a aposentadoria.
Faz sentido ter essa distinção. E essa janela de 90 dias dá uma margem para a pessoa repensar especificamente o plano complementar, mesmo já tendo migrado de regime de forma definitiva. Agora, vamos focar no que talvez seja o coração dessa mudança para muita gente. O benefício especial. O capítulo 4º do decreto é todo sobre ele. Afinal, o que é exatamente esse benefício? É como se fosse uma segunda aposentadoria?
Uma pensão diferente. Não é bem uma aposentadoria, não. Os artigos 5º, 14 e 15 tentam definir a natureza jurídica dele. É um direito, né? Que nasce para quem é elegível e opta pela migração. A finalidade principal é compensar o servidor por aquelas contribuições que ele fez lá atrás para o RPPS sobre a parte do salário que ultrapassava o teto do RGPS na época.
Uma compensação pelo que contribuiu a mais no passado. E quem paga a conta?
O custo é do Tesouro Estadual, vem do orçamento do Estado da Bahia, incluindo todos os poderes, não só o Executivo, e também os órgãos autônomos, como MP, Defensoria, Tribunais de Contas. O decreto usa uns termos jurídicos para descrever. Diz que tem
caráter estatutário e compensatório e que é um ato jurídico perfeito.
Ato jurídico perfeito soa como algo que, uma vez concedido, certo, não pode ser desfeito facilmente, né?
Exatamente. Significa que, se foi concedido seguindo as regras da lei vigente na época, ele se torna um direito adquirido protegido. Estatutário liga ele à lei do servidor e compensatório reforça essa ideia de, bem, compensação.
E o mais interessante, pelo que vi, é que ele não é considerado um benefício previdenciário. Quais as consequências práticas disso?
Ah, são várias e bem relevantes. Primeiro, sobre o valor do benefício especial, não incide contribuição previdenciária, nem para o RPPS, nem para o INSS.
Já é uma diferença importante no bolso.
Com certeza. Segundo, ele não está sujeito à regra da proporcionalidade. Sabe quando a aposentadoria é calculada de forma proporcional ao tempo de contribuição? Isso não se aplica a ele. Terceiro, ele também escapa daquele redutor de pensão que veio com a reforma da Previdência de 2019, a Emenda Constitucional 103. E por último, ele não entra naquela regra geral do artigo 40 da Constituição sobre limites para acumulação de benefícios previdenciários. Ele corre por fora, digamos assim.
Uau! Essa definição de não previdenciário realmente blinda ele de várias regras e descontos que afetam os benefícios comuns. Parece quase uma indenização, paga mensalmente.
É uma boa forma de ver. Tem essa natureza compensatória muito forte.
E o pagamento? Quando começa? Como funciona? E a pergunta de um milhão. Como se calcula o valor? Deve ser complexo.
Vamos lá. Sobre o pagamento, os artigos 6º, 8º e 9º dão os detalhes. Ele é concedido e pago mensalmente, sim, mas ele vem junto com o benefício principal, ou seja, junto com a aposentadoria do servidor, seja voluntária, por idade ou mesmo por incapacidade permanente, ou junto com a pensão por morte deixada por ele.
Ah, ele pega carona no pagamento da aposentadoria ou pensão principal.
Isso. E ele dura enquanto esse benefício principal estiver sendo pago. Ah, e tem direito à gratificação natalina também, o 13º salário.
E se demorar para conceder? Tipo, a pessoa se aposenta, mas o processo do benefício especial atrasa.
O decreto prevê isso. Se a concessão do benefício especial acontecer depois da concessão da aposentadoria ou pensão, os valores retroativos são pagos desde a data de início do benefício principal.
E no caso de pensão por morte, se tiver mais de um dependente, como divide?
O valor total do benefício especial é dividido em partes iguais entre todos os dependentes habilitados para receber a pensão. E tem uma regra de reversão de cota. Se um dependente perde essa condição, um filho que completa 21 anos, por exemplo, a parte dele não desaparece. Ela é redistribuída igualmente entre os dependentes que continuam recebendo a pensão.
Entendido. Pagamento atrelado ao benefício principal, com 13º e regras de divisão para pensão. Agora sim, o cálculo. Como chegamos no valor mensal?
Ok, o cálculo. É feito com base nas regras que estavam em vigor na data exata em que o servidor protocolou a opção pela migração. A fórmula está no artigo 9º. Vamos por partes. Primeiro, pega seu histórico de todas as remunerações que serviram de base para contribuição para o RPPS antes da data da migração. Isso desde julho de 1994, ou desde quando o servidor começou a contribuir, se for depois.
O histórico todo, desde o Plano Real, praticamente.
Exato. Segundo, seleciona-se as 90% maiores remunerações desse período. Tira as 10% menores, fica com o resto. Terceiro, calcula-se a média aritmética simples dessas 90% maiores remunerações.
Uma média das maiores contribuições.
Isso. Quarto passo. Dessa média, você subtrai o valor do teto do RGPS, o teto do INSS, que estava vigente na data do cálculo.
E o quinto e último passo?
Esse resultado, média menos teto, é multiplicado por um tal de fator de conversão, que a gente chama de FC.
E tem correção monetária nisso tudo? Porque são salários de muito tempo atrás.
Fundamental. O decreto diz que todas as remunerações usadas no cálculo têm que ser atualizadas monetariamente pelo IPCA até a data do cálculo. Senão, não faria sentido, né?
Com certeza. Ok, então é média dos 90% maiores salários atualizados, menos teto do INSS, vezes FC. Esse fator de conversão, FC, como ele é definido? Parece ser a peça-chave que ajusta o valor final.
Dele mesmo. O fator de conversão é uma fração simples. TC sobre TT.
TC dividido por TT. O que são TC e TT?
O TC é o tempo de contribuição. ele representa a quantidade de meses de contribuição efetiva que o servidor fez para regimes próprios de Previdência Social, RPPS, até a data da migração. E aqui tem um detalhe importante mencionado no artigo 10. Conta o tempo no RPPS da Bahia, óbvio, mas também o tempo de RPPS de outros entes, União, outros estados, Distrito Federal, municípios.
Ah, se a pessoa trabalhou em outro órgão público antes, com regime próprio, esse tempo conta para o TC.
Conta, desde que esse tempo esteja devidamente averbado nos registros do Estado da Bahia. Tem que ter a certidão de tempo de contribuição, CTC, ou uma declaração específica comprovando. E manter esses dados atualizados enquanto o servidor está na ativa é responsabilidade do RH, como diz o 7º do artigo 9º. Eles vão usar o sistema RH Bahia, a ficha funcional, contra-cheques antigos, o que tiver. Artigo 11.
Ok. TC é o tempo total de RPTS averbado. E o que não entra nesse TC? Tem alguma exclusão?
Tem. E é bem explícito no artigo 9º, parágrafo 5º. Não conta para o TC o tempo de contribuição para o RGPS, para o INSS, mesmo que tenha sido como empregado público, pela CLT. E também não conta tempo no sistema de proteção social dos militares. Só conta tempo de RPPS mesmo.
Entendido. TC igual tempo de RPPS. E o TT, o denominador da fração?
O TC é mais simples. É um número fixo que representa o tempo total de contribuição exigido para a aposentadoria integral pelas regras gerais. É o denominador da fórmula do UFC. Ele vale 520 para homens, servidores efetivos, membros de poder, conselheiros de contas e 455 para mulheres nessas mesmas categorias. São números fixos.
520 para homens, 455 para mulheres. E o fator FC é TC, TT, mas você disse que era limitado a 1.
Exato. Calcula-se TC dividido por TT. Se o resultado for, por exemplo, 0,8, ou seja, 80%, esse é o fator. Se for 1,1, porque a pessoa tinha mais tempo de contribuição que o TT, o fator usado no cálculo do benefício é 1, ou seja, 100%. Ele não passa de 1.
Entendi. Então, quanto mais perto a pessoa estava de completar o tempo total de contribuição, TT, quando decidiu migrar, maior o fator de conversão e, por consequência, maior o benefício especial que ela vai receber. Faz sentido.
Exatamente. A lógica é compensar mais quem contribuiu por mais tempo dentro do sistema antigo.
Mas olha, essa fórmula parece bem complexa para o servidor comum calcular sozinho, né? Depende muito de ter o histórico correto de salários, o tempo de contribuição certinho, as averbações. O papel do RHI é fundamental.
Absolutamente crucial. A precisão desses dados, que estão sob a guarda do RH, é a base de tudo. O servidor tem que confiar na simulação, mas é sempre bom tentar conferir, se possível.
Com certeza. Bom, uma vez que o benefício começa a ser pago lá na aposentadoria ou pensão, ele fica nesse valor para sempre, corrigido pela inflação, ou tem algum reajuste diferente?
Ele é atualizado, sim. O artigo 16 diz que o benefício especial será reajustado todo ano, na mesma data e usando o mesmo índice que reajusta os benefícios do RGPS, do INSS.
Ah, então ele acompanha o reajuste geral dos aposentados e pensionistas do INSS.
Isso. Mantém o poder de compra, teoricamente.
E voltando a um ponto que me deixou intrigada, aquela condição de perda do benefício. Você pode detalhar isso melhor? Em que situação a pessoa perde esse direito mesmo depois de ter migrado?
Sim, isso é um ponto nevrálgico. O artigo 17 é direto. Ele estabelece que o rompimento do vínculo funcional efetivo com o Estado da Bahia antes de o servidor se aposentar...
Rompimento do vínculo, tipo pedir exoneração para ir para iniciativa privada ou passar em outro concurso fora da Bahia. Ou até ser demitido.
Exatamente qualquer uma dessas situações. Exoneração a pedido, demissão. Se isso acontecer antes da concessão da aposentadoria, resulta na perda integral do direito ao benefício especial.
Perda integral. Quer dizer, todo aquele cálculo, toda a compensação pelas contribuições passadas vai por água abaixo se a pessoa sair do Estado antes de se aposentar. Nossa!
É isso que o artigo diz. Perda integral do direito. É uma condição muito forte.
Isso amarra demais o servidor ao cargo no Estado, né? Porque ele fez uma escolha, a migração, que é irreversível, contando com uma compensação futura, o benefício especial, mas essa compensação só vem se ele ficar até o fim, até a aposentadoria.
Exatamente. vincula o benefício à permanência no serviço público estadual até a aposentadoria. Pode ser visto como uma forma de reter talentos, especialmente aqueles com mais tempo de casa e maiores contribuições passadas. E, claro, limita o impacto financeiro para o Estado, garantindo que só quem se aposenta ali receba.
Uma algema de ouro previdenciária, como se diz às vezes. Faz sentido do ponto de vista do Estado, mas é algo que o servidor precisa pesar muito bem na decisão. Ok, digamos que o servidor pesou tudo, optou pela migração, continuou firme no cargo e finalmente chegou a hora de se aposentar. Como é que o benefício especial entra em cena? Ele precisa pedir de novo?
Não precisa pedir de novo. O capítulo 5 do decreto trata desses procedimentos finais. Quando o servidor que migrou e tem direito ao benefício vai se aposentar, o próprio RH do órgão dele tem que iniciar o processo de concessão do benefício especial de ofício.
De ofício quer dizer automaticamente.
Isso, o RH tem que fazer por conta própria, sem precisar de um novo requerimento do servidor para esse benefício específico. Mas tem um porém. A publicação do ato que concede o benefício especial só pode acontecer depois que a aposentadoria em si já foi concedida pelo órgão competente, artigo 18.
A primeiro só é a aposentadoria, depois o ato do benefício especial.
Exato. Uma coisa depende da outra estar formalizada.
E se for um caso de pensão por morte? O servidor faleceu antes de se aposentar, mas já tinha migrado e tinha direito.
Aí o fluxo é um pouco diferente. Quem cuida das pensões é a Superintendência de Previdência do Estado, a SUPREV, que é ligada à Secretaria da Administração, a SAIB. A SUPREV identifica que o servidor faleceu, tinha direito ao benefício e informa o RH do órgão onde ele trabalhava. Esse RH, então, inicia o processo para conceder o benefício especial aos dependentes que foram habilitados para receber a pensão. Mas a regra é a mesma. A concessão da pensão principal tem que sair primeiro para depois poderem publicar o ato do benefício especial para os pensionistas. Artigo 19.
Entendi. E o outro benefício, aquele da Previbaia, da parte complementar. Quem cuida disso na hora da aposentadoria ou pensão?
São coisas separadas e o decreto reforça isso. O artigo 20 diz que tanto o RH, para quem se aposenta, quanto a SUPREV, para os pensionistas, devem orientar os beneficiários, por escrito, a irem atrás da Previbaia.
Ah, então o servidor ou o pensionista tem que ir lá na Previbaia pedir o benefício complementar separadamente.
Exatamente. São processos distintos. O benefício especial é estatutário, pago pelo Estado. O benefício complementar vem do que foi acumulado no fundo da Previbaia. E as regras e o pedido são direto com eles.
Importante saber dessa separação. E se a pessoa achar que o valor do benefício especial foi calculado errado, dá para pedir revisão?
Dá sim. O artigo 21 prevê a possibilidade de pedir revisão do cálculo. Se o pedido for aceito, deferido, o valor é recalculado e as diferenças retroativas são pagas, claro, respeitando a prescrição, que geralmente é de 5 anos para dívidas do governo. E tem outra situação de recálculo. Se, mesmo depois da migração, surgir algum fato novo que altere a base de cálculo original, por exemplo, uma averbação de tempo que não tinha sido considerada, ou até uma desaverbação, ou uma decisão judicial que mude o histórico salarial.
Ah, se mudar o tempo de contribuição ou a base salarial usada lá atrás.
Isso. Nesses casos, o artigo 22 diz que o benefício tem que ser recalculado e os efeitos financeiros valem desde o início, desde a data que o benefício começou a ser pago. Até mesmo aquele valor estimado que foi publicado lá no começo pode ser recalculado antes da aposentadoria, se encontrarem algum erro ou dado novo, o artigo 23.
E se der briga mesmo? Uma discordância sobre a interpretação da regra, um recurso que o órgão negou. Para quem recorre?
Nesses casos mais complexos de dúvida jurídica, impugnação, recurso administrativo, o artigo 24 diz que o assunto vai para a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. É ela quem dá a palavra final na esfera administrativa.
Certo. Tem um caminho para revisão e para resolver conflitos. E para finalizar a parte formal, o decreto começou a valer quando?
Na data da publicação, 29 de outubro de 2025. Já está em vigor.
Ok. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o panorama geral é: o Estado da Bahia criou um mecanismo bem detalhado, cheio de regras, né, para permitir que servidores mais antigos, aqueles que entraram antes de julho de 2016, possam migrar para o regime de previdência complementar. O grande chamariz é esse benefício especial, que funciona como uma compensação pelas contribuições altas feitas no passado. Ele é pago junto com a aposentadoria ou pensão,
mas é uma escolha sem volta, irrevogável. E tem essa condição fortíssima. Só leva o benefício especial para casa quem permanecer no serviço público estadual até se aposentar. É uma troca bem complexa, cheia de nuances.
Perfeito resumo. E o que acho fascinante aqui, sabe, é a engenharia jurídica e financeira por trás disso. O Estado oferece uma compensação, tira dela a natureza previdenciária para escapar de certas amarras, atrela essa compensação a uma migração para um regime de capitalização, que é o RPC via Prev Bahia. Mas aí cria regras de cálculo para essa compensação que são bem complexas, dependem de dados históricos, de um fator de conversão específico. E para fechar o pacote, coloca essa cláusula de perda total do benefício se o vínculo for rompido antes da aposentadoria. Isso realmente levanta uma questão importante, né? Sobre o impacto disso tudo no planejamento de longo prazo dos servidores.
Com certeza. E acho que essa é a reflexão final que a gente pode deixar para quem nos ouviu hoje. Considerando que essa decisão de migrar é para sempre, é irrevogável, e considerando essa condição tão dura de perder o benefício especial se sair do estado antes de se aposentar, seja por vontade própria para buscar outra coisa ou até por demissão, como será que essa nova regra vai de fato influenciar as decisões de carreira desses servidores? A vontade de ficar ou sair do estado? E, claro, como isso impacta o planejamento financeiro para a aposentadoria desse grupo específico de servidores da Bahia? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar a respeito.